É Paraná, a M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia, ouvintes da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem sido amplamente discutido, que é a redução da maioridade penal. E para conversar sobre esse assunto aqui com a gente, temos a presença da doutora Tamara da Silva. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutora Tamara. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, caros ouvintes. É um prazer é todo meu.
Doutora, e a senhora poderia começar falando para os nossos ouvintes o que prevê a legislação com relação à punição de crianças, adolescentes e jovens com menos de 18 anos para crimes como roubo, agressão e homicídio?
Sim, Jéssica. Tradicionalmente, o juízo de culpabilidade penal, ele pressupõe a presença de alguns elementos, sendo o primeiro deles, sem adentrar aqui a nenhuma controvérsia doutrinária ou posicionamento, a capacidade penal. Ou seja, a capacidade do indivíduo responder criminalmente por seus atos. O sistema penal vigente, ele prevê no artigo 27 do Código Penal que são penalmente inimputáveis os sujeitos menores de 18 anos. Hoje o que a gente tem na legislação são as medidas socioeducativas que estão previstas no Estatuto da Criança e Adolescente. Dentre elas nós temos a internação, que é a mais grave delas, com um prazo máximo de 3 anos. Uhum. Temos, antes disso, a semiliberdade, a liberdade assistida. Também o menor poderá responder prestando serviços à comunidade, advertência e reparação de danos. Então, assim, nesse caso de roubo, agressão e homicídio, ele vai acabar respondendo aí a pena máxima, que seria o internato, né? Uhum. Num prazo máximo de 3 anos.
Uhum. E, doutora, hoje os deputados trazem ao Congresso um movimento político que pretende mudar a lei. Parte dos deputados quer colocar o adolescente infrator na cadeia dos adultos. E quais serão as consequências se essa mudança for aprovada, doutora?
Bom, primeiramente, impõe observar que a PEC 171, que é justamente essa que prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, ela compromete direitos e garantias individuais que estão assegurados na nossa Constituição Federal, onde o próprio legislador, ao instituí-las, essas cláusulas pétreas, né, que são cláusulas que não podem ser modificadas, ele quis justamente proteger de maiorias eventuais e de arrombos autoritários esses menores que são, na verdade, se a gente for ver, os menos protegidos, né, de um Estado que não tem estruturas para reduzir a maioridade penal. Ou seja, o sistema de privação da liberdade em unidades específicas para adolescentes, ele tem hoje um índice de reincidência de ordem de 20%, ao passo que há um número muito expressivo, se a gente observar a Lei 12.594 de 2012, que é a Lei do Sistema de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, onde a gente pode observar, né, que esses crimes cometidos por menores e infratores, em comparação aos crimes cometidos por adultos, ele tem uma desproporcionalidade muito grande. Em contrapartida, o sistema carcerário para maiores de idade, que viu a sua população de internos, ela cresceu de 511% entre 1990 e 2012. Tem taxa de reincidência de crime de 70%, ou seja, 50% superior ao índice de crimes cometidos pelos menores infratores. Então, colocar esses adolescentes nas delegacias e penitenciárias brasileiras é oferecê-los a um comando de agentes de crime para cometimentos de crimes ainda mais violentos. Uhum. Significa colocar à mercê de violências e crueldades quem está menos desprotegido.
Uhum. Doutora, então, para esclarecermos para os nossos ouvintes, e na opinião da senhora, a redução da maioridade penal é uma possível solução para reduzir os crimes cometidos por jovens e adolescentes no Brasil?
Acredito que reduzir a maioridade penal, ela, conforme eu já disse, ela só iria aumentar a violência e a criminalidade. A pressão para a redução da maioridade penal no nosso país, ela está baseada em casos isolados. Toda vez que acontece um crime que dá relevância na mídia, a sociedade se movimenta e voltamos à temática de debates sobre a redução da maioridade penal.
Uhum. E doutora, mas nós nos deparamos com uma realidade na qual diversos jovens e adolescentes cometem crimes hediondos. De que forma poderia-se combater esses crimes e que tipo de punição seria adequada para esses jovens para que não ocorresse a reincidência?
Bom, eu acredito que, em vez de reduzir a maioridade penal, o governo deveria investir mais em educação e em políticas públicas para proteger esses jovens e diminuir a vulnerabilidade deles ao crime. Uhum. No Brasil, segundo os dados do IBGE, 486 mil crianças entre 5 e 13 anos foram ou são vítimas do trabalho infantil em todo o Brasil. No quesito educação, o Brasil ainda tem 13 milhões de analfabetos com 15 anos de idade ou mais. E com relação à legislação, se nós investimos na cultura, na educação, em projetos sociais, somente as leis que existem hoje, ou seja, as medidas socioeducativas, dariam conta de combater essa criminalidade, com certeza.
Uhum. Estamos falando ao vivo com a doutora Tamara da Silva sobre o tema redução da maioridade penal. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutora, ainda explicando em relação ao sistema carcerário, ele comportaria esses jovens infratores? Essa redução seria uma solução para evitar um pouco a reincidência desses jovens no mundo do crime?
Bom, Jéssica, não há dados que comprovem que o rebaixamento da idade penal ele reduz os índices da criminalidade juvenil. Ao contrário, o ingresso antecipado no falido sistema prisional brasileiro expõe os adolescentes às chances de reincidência. Uma vez que as taxas penitenciárias, que eu já falei aqui, são 70%, enquanto que no sistema socioeducativo essas taxas baixam para 20%. A violência ela não será solucionada com a culpabilização e a punição, mas pela ação da sociedade e dos governos nas instâncias psíquicas, sociais, políticas, econômicas, que vão tentar dar uma amenizada nessa criminalidade. Agir punindo e sem se preocupar em discutir quais são os reais motivos que reproduzem e mantêm a violência, só vai gerar mais violência. Porque o sistema penal brasileiro ele não suporta mais pessoas. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo e um sistema prisional superlotado, com 500 mil presos. Ele só fica atrás em números de presos para os Estados Unidos, que são 2,2 milhões, a China, 1,6, e a Rússia, 740 mil. Ou seja, se a gente comparar esses países, Estados Unidos, China e Rússia, com relação ao Brasil, são países de primeiro mundo. Não dá para comparar a estrutura de um e de outro. O sistema penitenciário brasileiro ele não tem cumprido a sua função social de controle, reinserção e reeducação dos agentes da violência. Ao contrário, ele tem demonstrado ser uma verdadeira escola do crime. Portanto, nenhum tipo de experiência na cadeia pode contribuir com o processo de reeducação e reintegração dos jovens na sociedade.
Fazendo uma comparação, doutora, com o direito de votar, o voto de um jovem de 16 anos tem o mesmo peso do voto de um jovem de 18 anos. E, porém, quando esse jovem de 16 anos comete um crime, ele será julgado de maneira diferente. E a senhora poderia trazer aos ouvintes uma reflexão sobre essa comparação?
Sim. Bom, com relação ao voto aos 16 anos, o voto aos 16 anos ele não é obrigatório. Ele é, na verdade, um direito que foi adquirido pela juventude. O voto não é para a vida toda. Caso o adolescente se arrependa ou se decepcione com a sua escolha, ele pode corrigir o seu voto nas eleições seguintes. Ele pode votar, mas não pode ser votado. Nessa idade, ele tem a maturidade, sim, de votar, compreender e responsabilizar-se pelos seus atos infracionais, que é o que ele vem respondendo hoje, de acordo com a legislação. Em nosso país, qualquer adolescente, a partir dos 12 anos, ele pode ser responsabilidade pode ser responsabilizado, desculpa, pelo cometimento de um ato contra a lei. O tratamento, ele é, na verdade, diferenciado, não porque o adolescente não sabe o que está fazendo. Sim, ele sabe o que está fazendo. Mas pela sua condição especial de pessoa em desenvolvimento, que é o que prevê lá a legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, nesse sentido, o objetivo da medida socioeducativa, ela não é fazê-lo sofrer pelos erros que ele cometeu, e sim prepará-los para uma vida adulta e ajudá-los a recomeçar. Esse deveria ser o papel do Estado. E é o que está previsto na nossa legislação.
Estamos falando ao vivo com a doutora Tamara da Silva sobre o tema redução da maioridade penal. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Durante este ano, seja tudo aquilo que quiser. Viaje para qualquer lugar e redescubra uma nova vida a cada instante. Tem um universo de histórias, sonhos e conhecimentos esperando por você na Biblioteca Pública do Paraná. São 600 mil livros para empréstimos e consultas. A Biblioteca Pública fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. E sábados até às 13 horas. Livros transformam pessoas. Pessoas transformam o mundo. Ligue para 3221-4900. Visite também o nosso site www.bpp.pr.gov.br.
Domingo, ao meio-dia, a E-Paraná AM 630 apresenta... Certa Vez, um programa da nossa terra. Apresentação, Beto Guiz.
A Secretaria de Estado da Cultura prossegue com o cadastramento de pessoas físicas interessadas em exercer atividades de pareceres técnicos sobre projetos culturais inscritos no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, o PROFICE. Para cadastrar-se como parecista, o candidato deve preencher requisitos como ser brasileiro, ter mais de 18 anos, experiência comprovada na área cultural de no mínimo 5 anos e ter conclusão do curso de nível médio.
Meu nome é Edilene Matuszewski, sou daqui de São José dos Pinhais. Eu ouço a E-Paraná AM 630 porque me traz muita utilidade nas informações sobre educação, cultura e principalmente sobre as informações do dia a dia.
A Feira do Poeta, localizada na Casa Romário Martins, no Lago da Ordem, é ponto de referência dos poetas curitibanos. O espaço reúne autores e amantes da poesia e da literatura. A Feira do Poeta abre de domingo a domingo em horário comercial e oferece uma programação intensa de encontros, lançamentos, declamações e performances. Mais informações? 3321-3255.
E-Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Falando ao vivo com a doutora Tamara da Silva sobre o tema redução da maioridade penal. E se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutora Tamara, e as medidas socioeducativas atualmente aplicadas, elas têm sido eficientes na redução dos crimes cometidos por adolescentes? E que solução a senhora apontaria para alterar esse cenário?
Bom, Jéssica, conforme eu havia dito anterior, as crianças e adolescentes, a partir dos 12 anos, elas já respondem pelos seus atos, através das medidas socioeducativas. Quanto à eficácia delas, falta ainda muito a fiscalização do devido processo. Ou seja, as medidas existem, a lei existe, resta ela ser cumprida, resta ela ser fiscalizada. O ECA, ele prevê 6 medidas já mencionadas. Recomenda-se sempre que a medida socioeducativa ela seja aplicada de acordo com a capacidade desse adolescente de cumpri-las, de acordo com as circunstâncias do fato e da gravidade da infração. Muitos adolescentes que são privados da sua liberdade, eles não ficam em instituições preparadas para sua reeducação, reproduzindo assim um ambiente de prisão comum. Ou seja, a gente confunde a impunidade com a inimputabilidade, que são coisas distintas. O adolescente, na verdade, ele não é impune. Ele é sim punido e, na maioria das vezes, ele é até punido de uma forma muito mais severa do que o próprio carcerário. Porque os ambientes onde eles ficam, se for visto, chega a ser desumano. São condições totalmente precárias, totalmente ineficientes, são ambientes onde eles não têm uma estrutura para voltar para a sociedade ressocializado. Ou seja, se dessa maneira já é difícil reeducar e ressocializar um indivíduo dentro desse ambiente, imagina no sistema carcerário, que tem uma situação ainda pior.
Doutora, uma consulta popular realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas, nas 5 regiões do país, mostra que 9 em cada 10 brasileiros são favoráveis às leis mais duras para punir adolescentes que cometem crimes. E, na sua opinião, doutora, que motivações a população brasileira tem para pensar dessa forma?
Bom, a redução da maioridade penal, ela mexe com dores profundas em um país onde o índice de violência é cada vez mais alarmante, mais assustador. É natural que as pessoas fiquem apavoradas, que as pessoas queiram mudança nas leis, que as pessoas queiram justiça. O que acontece é que a questão não deve ser tratada com ligeireza, ao calor das emoções. Muitos que se engajam nessas causas, eles sofrem ou sofreram violências e dores por vezes insuportáveis com seus familiares. E a esses eu deixo aqui a minha total consideração. Porém, eu acredito sinceramente que jogar um adolescente em um sistema prisional ineficiente na tentativa de se pagar o mal com o mal não vai resolver o problema da sociedade. Talvez até isso dê uma sensação de justiça momentânea, mas no fundo eu acredito que não é isso que a sociedade busca. Há um contexto maior por trás dessa temática da redução da maioridade penal. E é o que cada um de nós deve refletir, principalmente o pessoal da área da justiça, né? Nós, os advogados e promotores, enfim.
E, doutora, os deputados, eles não têm estatísticas claras hoje em relação à participação de menores nas infrações. A senhora acredita que esse desencontro de informações possa influenciar também a opinião das massas?
Com certeza. Porque a população, eu já disse, ela age muito por impulso. Toda vez que acontece um ato infracional de grande repercussão cometido por um adolescente, a mídia faz vir à tona a discussão da redução da maioridade penal. E a população, sem saber ao certo a estatística, ela julga pela notícia dada. Porém, se nós observarmos os dados estatísticos, os adolescentes, na verdade, eles são as maiores vítimas e não os principais autores das violências. Até junho de 2011, cerca de 90 mil adolescentes cometeram atos infracionais. Destes, cerca de 30 mil cumprem medidas socioeducativas, ou seja, eles estão sendo punidos. O número, embora considerável, ele corresponde apenas a 0,5% da população jovem do Brasil, que conta com mais de 21 milhões de meninos e meninas com idades entre 12 e 18 anos de idade. os homicídios de crianças e adolescentes brasileiros, eles crescem nas últimas décadas de forma alarmante. 346% entre 1980 e 2010. Já de 1981 a 2010, mais de 176 mil jovens e adolescentes foram mortos. E só em 2010 o número foi de 8.686 crianças e adolescentes assassinados, ou seja, 24 por dia. A cada uma hora morre uma criança e um adolescente no país.
Uhum. Doutora, a senhora comentou no início da nossa entrevista, mas para algum ouvinte que tenha começado a nos escutar agora, quais são as medidas socioeducativas previstas pelo ECA para punição de quando um adolescente comete alguma infração?
Então, nós temos 6 medidas socioeducativas previstas hoje no ECA. Entre elas, nós temos a reparação do dano, nós temos a prestação de serviço à comunidade, a semiliberdade assistida, temos também a mais grave, que hoje seria a privação da liberdade, que é quando ele vai ficar no internato, sendo que essa pena, ela vai, no máximo, a 3 anos de internato.
E, doutora, o imediatismo da justiça pode ajudar a diminuir a impunidade dos adolescentes infratores? E de que forma esse processo pode vir a ser mais eficaz?
O imediatismo, eu acredito que não, porque tudo aquilo que é tido como imediato, ele corre o risco de erros e as consequências podem ser, por vezes, irreversíveis. Mas a diligência, a competência e a fiscalização do processo podem ajudar a diminuir a impunidade, sim. No Brasil, o gargalo da impunidade está na ineficiência da polícia investigativa e na lentidão dos julgamentos. Então, se a gente começar a trabalhar com mais eficiência, com mais competência e diligência de forma a fiscalizar esse procedimento, aí sim a gente pode começar a pensar numa redução da criminalidade e numa maior eficiência da prestação judiciária.
Uhum. Estamos falando ao vivo com a doutora Tamara da Silva sobre o tema redução da maioridade penal. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutora Tamara, a maioria dos menores infratores vem de uma classe baixa, não estuda e tem uma família desestruturada. Em sua opinião, de que forma esses fatores influenciam no cometimento de crimes e como o poder público poderia auxiliar nesse sentido?
Bom, o problema da marginalidade, ele é causado por uma série de fatores. A gente vive em um país onde a má gestão dos programas sociais e educativos, a escassez das ações de planejamento familiar, a pouca oferta do lazer nas periferias, a lentidão da urbanização de favelas, o pouco policiamento comunitário e assim por diante, poderia citar uma série de outros fatores, fazem com que a redução da maioridade penal, na verdade, ela não visa resolver o problema da violência, ela apenas finge que há uma justiça, se é que dá para se dizer. Na verdade, há um auto-engano coletivo quando a gente fala de redução da maioridade penal na tentativa de solucionar a criminalidade. É apenas uma forma de mascarar o que já é massacrado. Medidas como essa têm um caráter de vingança, não uma solução dos problemas do Brasil.
Uhum.
Que são de fundo, na verdade, econômico, social, político, educacional. O debate sobre o aumento das punições a criminosos juvenis, ela envolve uma série de graves problemas. A lei do menor esforço, na verdade, seduz os políticos, que estão sempre prontos para oferecer, na verdade, uma solução imediata, uma solução fácil para a sociedade. Diante do clamor popular da violência. Quando, na verdade, lança-se uma discussão sobre a redução da maioridade penal como um paliativo para a sociedade, quando, na verdade, o problema maior está lá atrás, na educação, na falta de infraestrutura.
Uhum.
Né? Hoje, o que a gente tem, a maior população carcerária e a maior população em internatos juvenis são de jovens negros, são de jovens de periferia, são de jovens que não tiveram acesso às escolas, a projetos sociais, são de jovens que vivem em situação de vulnerabilidade social. Então, acho que, na verdade, como eu disse, é mascarar o massacrado.
Uhum. E, doutora, que reflexão a senhora deixaria para os nossos ouvintes que acreditam que a redução da maioridade penal é uma solução para reduzir os crimes hediondos cometidos por jovens e adolescentes no Brasil?
Na verdade, eu proponho aqui que a gente pare para pensar no contexto geral do país, na situação geral do país com relação à nossa educação, a nossa cultura, aos nossos jovens, a legislação que a gente tem. Por quê? A nossa Constituição Federal, se for analisada ao pé da letra, nós temos uma bela Constituição, nós temos legislações maravilhosas. Uhum. O que falta nesse país é realmente a fiscalização e a eficácia dessas leis. Não é sair por aí fazendo mais leis. A gente tem que aprender a trabalhar com aquilo que nós temos hoje e não sair por aí criando outras leis como forma de tentar resolver de forma imediata problemas que têm uma série de outros fatores por trás.
Uhum. Estamos falando ao vivo com a doutora Tamara da Silva sobre o tema redução da maioridade penal. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutora, como estávamos comentando também, o sistema carcerário não comportaria mais esses jovens e adolescentes infratores, não é mesmo?
Certamente. O sistema prisional brasileiro, ele já está superlotado. A própria população adulta carcerária que tem lá dentro já vive em condições desumanas, em condições precárias, o presídio está lotado, não tem mais onde colocar ninguém, e socar essa gurizada lá dentro só iria agravar ainda mais a situação carcerária do país.
Doutora Tamara, quero agradecer a senhora pela presença e participação aqui conosco e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica, e estaremos à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!